Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Justiça de Deus. Capítulo 28. A posição de alto risco a qual um cristão pode ficar sujeito ao negligenciar o crescimento na palavra da justiça ou na vida cristã. Tópico B. A necessidade de cada cristão receber as dádivas da justiça de Deus com a atenção que lhe são devidas. Não bastando as menções diretas nos textos expostos no tópico anterior sobre o quão necessária é a participação de um cristão no relacionamento com a justiça do Senhor, ainda podemos ver, conforme exposto no texto de Hebreus 5 e 6, que o Senhor inclusive fez uso de várias figuras de linguagem para tornar ainda mais amplamente conhecido o quanto o relacionamento contínuo e mais profundo dos cristãos com a palavra da justiça pode ser crucial para que eles sejam estabelecidos cada vez mais firmemente na novidade de vida que lhes está disponível no Senhor. Apesar de muitas pessoas em geral e até muitos cristãos apresentarem uma tendência de acusarem a Deus por uma grande parte dos infortúnios das suas vidas e por uma grande parte do desconhecimento da verdade, no texto de Hebreus 5 e 6 apresentado no tópico anterior, pode ser visto mais uma vez, através de duas figuras de linguagem, que a atitude individual de muitos cristãos é que pode ser a causa principal de não desfrutarem mais amplamente aquilo que lhes é oferecido pelo Senhor. No texto de Hebreus 6, quando o Senhor usa a figura da linguagem a respeito do que os solos fazem com as chuvas que recebem por diversas vezes, ele está mostrando que a resposta que o solo dá às chuvas que caem sobre ele ou aquele que envia as chuvas pode ser um fator determinante para o tratamento que o solo pode vir a receber na sequência. As chuvas da figura de linguagem usada pelo Senhor são as mesmas para os diversos solos mencionados. Inicialmente, aquilo que é dado a cada um dos solos é equivalente. Na sequência, porém, alguns dos solos que recebem repetidamente as chuvas que caem sobre eles produzem fruto que é útil, mas alguns outros, que recebem as mesmas chuvas, não produzem bons frutos, pelo contrário, eles produzem espinhos e abrolhos. E pelo fato de produzirem aquilo que é contrário ao que é verdadeiramente bom, estes últimos solos se colocam em posição de não serem aceitos e na posição que os aproxima da possibilidade de maldição e da sua destruição, ainda que tenham recebido as mesmas boas chuvas que os solos que produziram bons frutos. Situação similar à que está mencionada em Hebreus 6 também se encontra descrita na parábola sobre os quatro solos ensinada pelo Senhor Jesus e que também aborda a questão de como um solo recebe a palavra semeada pelo Senhor e o resultado que advém de como este solo recebe esta palavra, conforme uma parte mencionada a seguir. Lucas 8, 11, 14 e 15. Este é o sentido da parábola, a semente é a palavra de Deus. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Retornando ao texto de Hebreus 6, podemos observar que a existência de um ciclo que derrama favores várias vezes na vida das pessoas também objetiva um propósito maior, um propósito que visa levar as pessoas que recebem os favores a uma possibilidade de também apresentarem frutos em concordância com os favores que receberam. Por outro lado, a condição para que os bons frutos venham a se manifestar naqueles que recebem as chuvas não é automática, pois ela também está relacionada com a postura ou atitude do solo que recebe as chuvas. Se o solo que recebe os favores celestiais incorrer na ausência de bons frutos porque deu guarida aos aspectos que sufocam a possibilidade dos bons frutos amadurecerem e se estabelecerem, denominados de espinhos e abrolhos, e explicados pelo texto de Lucas 8, este solo, ao final, pode inclusive ver a sua condição de terra abençoada vir a se tornar em terra prestes a ser rejeitada. Deus se agrada em derramar os seus favores repetidamente e de forma crescente sobre os seus filhos, mas o desprezo pelos favores do Senhor por causa da concessão de espaço para os espinhos e abrolhos podem ter consequências muito sérias para aqueles que desprezam as dádivas celestiais, e isto particularmente também se aplica à palavra semeada pelo semeador celestial ou à palavra da justiça do Senhor. Deus derrama a sua chuva para que o solo realize o bem, mas se uma pessoa não dá a devida atenção, crédito ou apreciação aos favores recebidos, ao ponto de deixar que as distrações infrutíferas do mundo ocupem o seu coração e a retenham de avançar para o bem pelo qual as chuvas lhe foram concedidas, a bênção do Senhor pode lhe ser retirada, mostrando que Deus não garante a bênção sobre um solo indeterminadamente se este sucessivamente desprezar a dádiva celestial. Nenhuma pessoa pode alcançar uma condição de merecedora das chuvas da misericórdia, da bondade, da justiça e da graça celestial, e estas, em certo sentido, Deus derrama sobre todos os solos ao oferecer a todos o dom da justiça que há em Cristo Jesus e a palavra da justiça que ele se dispõe a ensinar àqueles que recebem o dom da justiça. Entretanto, ao não dar a devida atenção às dádivas que Deus oferece mediante a sua graça, escolhendo dar atenção àquilo que produz espinhos e abrolhos, uma pessoa pode tornar o solo cada vez mais endurecido, aspecto que pode ocorrer também com os cristãos tendo em vista que o texto de Hebreus 5 e 6 é endereçado a estes. Quando uma pessoa recebe as dádivas do reino celestial como uma capacitação para se apartar do mal e para se inclinar ao bem, a bondade de Deus se manifesta ainda mais na vida desta pessoa. Entretanto, se um indivíduo repetidamente recebe as dádivas de Deus sem se dedicar a elas e sem permitir que elas causem uma mudança em sua vida ou em suas atitudes, esta pessoa também despreza repetidamente o propósito das dádivas, podendo chegar ao estágio em que o solo endurecido, por causa do desprezo às dádivas, torne-se cada vez mais insensível a novas chuvas e aos propósitos das dádivas. Romanos 2, 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Hebreus 3, 14 até 15. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardarmos firme, até ao fim, a confiança que, desde o princípio, tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Hebreus 2, 1 até 4. Por esta razão, importa que nos apeguemos, com mais firmeza, às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. A exposição contínua aos benefícios do reino de Deus sem que a pessoa que os recebe mude o foco da sua vida é algo muito perigoso e que pode vir a ter consequências irreparáveis para aquele que permanece sob esta condição. Novamente frisamos aqui que uma pessoa não se torna merecedora da salvação ao se aplicar às boas obras, mas isto também não significa que ela não possa voluntariamente se apartar da salvação por sua insistência em não permanecer e não crescer na salvação a ela concedida mediante a graça celestial ou por sua insistência em se sujeitar aos espinhos e abrolhos que almejam ofuscar e sufocar a sua fé na justiça e na salvação do Senhor. As chuvas mencionadas no texto de Hebreus 5 e 6, acima referenciado, pode representar toda a palavra de Deus e as diversas dádivas vindas do Pai das Luzes, mas quando também olhamos a primeira figura de linguagem do mesmo texto, pode ser observado que estas chuvas estão igualmente muito associadas à palavra da justiça, que também é o verbo da justiça apresentado em João capítulo 1 quando este narra que a palavra ou verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando olhamos para os escritos dos profetas do Antigo Testamento, pode ser visto que eles também ensinavam ao povo que a chuva de Deus em várias circunstâncias era comparada à chuva da justiça celestial e à colheita advinda desta chuva, conforme exemplificado a seguir. Isaías 45, 8. Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça, abra-se a terra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça, eu, o Senhor, as criei. Oséias 10, 12. Então, eu disse, semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, erei o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que ele venha, e chova a justiça sobre vós. Portanto, quando olhamos a figura de linguagem das chuvas e do solo sob a ótica da chuva da justiça de Deus, podemos perceber o quão precioso é para Deus a oferta gratuita da sua justiça a todas as pessoas e a concessão das dádivas desta chuva sobre as pessoas que se dispõem a receber o dom da justiça celestial. Quando Deus deu o dom da justiça na pessoa do Cristo crucificado, aquele que é a expressão viva da palavra ou verbo da eterna justiça, o Senhor não deu ao mundo aquilo que lhe sobejava, mas ele deu o único aspecto que lhe era único, o seu Filho amado, para que este derramasse o seu sangue na cruz do Calvário para a justificação daqueles que se tornaram escravos do pecado, do corpo do pecado e da lei, e que desta forma se afastaram de Deus. E por isto, o fato de Deus ter concedido o seu Filho amado ao mundo mediante a sua graça, e também continuar a oferecê-lo como Salvador eterno mediante esta mesma graça, não deve ser confundido com o fato de que o dom da justiça de Deus e o crescimento na palavra desta justiça possa ser meramente rejeitada por aqueles a quem ela foi oferecida sem que estes também se exponham a sofrer as consequências da opção pela rejeição do dom da justiça a eles oferecido. Salmos 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. 2 Coríntios 6, 1-2. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque Ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação, eis, agora, o tempo sobremodo oportuno, eis, agora, o dia da salvação. Se recordarmos aqui o texto que nos ensina que é pelo permanecer na palavra do Senhor que um indivíduo alcança o conhecimento da verdade que o liberta, podemos também saber que a não permanência na palavra ou no ensino do Senhor também pode implicar em que uma pessoa se abstenha de alcançar a liberdade que o Senhor quer lhe conceder. A chuva celestial, quando concedida como a expressão da justiça de Deus, se apresenta dia após dia para manter os cristãos justificados e justos perante o Pai Celestial. Diariamente ela se apresenta para sustentar aqueles que a recebem como dádiva de Deus. Continuamente esta chuva se apresenta para guardar aqueles que foram salvos das trevas de incorrerem novamente ou retornarem à escravidão ao pecado e ao corpo do pecado. E em todos os momentos esta chuva está sempre pronta para regar o caminho da comunhão dos salvos com o seu Criador eterno. Entretanto, repetindo este ponto mais uma vez, se uma pessoa optar por se manter associada aos espinhos e abrolhos em vez de fazer uso daquilo que o Senhor lhe oferece, ela também está fazendo a opção pelo caminho que pode levá-la a um retrocesso em relação às condições favoráveis que ela já havia alcançado no Senhor mediante o dom da justiça.